tem a satisfação de receber aqui nos estúdios, pela primeira vez no programa CBN Linha Aberta, o doutor Leandro Ricardo Matiola, otorrinolaringologista. Nós vamos falar sobre obstrução nasal. O doutor Leandro integra o quadro de profissionais da Unimed Vale do Iguaçu. Doutor Leandro, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia aos ouvintes da CBN também.
Ok. Doutor, nós é que agradecemos. Quando nós falamos nesta palavra, até de certa forma aqui com várias consoantes e vogais, otorrinolaringologista. Tem pessoas que já optam em dizer vamos ao otorrino, não é mesmo?
Já abrevia, né? A gente mesmo já fala que a gente é otorrino. Né?
Exato. Doutora, a profissão de otorrinolaringologista, nós estávamos até falando nos bastidores, ela é bem abrangente, não é mesmo? Atende toda a parte de ouvido, garganta, como é que funciona para quem desconhece a profissão?
A otorrinolaringologia ela é uma especialidade bem ampla, né? Ela é uma especialidade clínico-cirúrgica, né? A gente atua tanto no tratamento clínico quanto na parte de cirurgia. Basicamente, de toda a região da cabeça e pescoço.
Uhum.
Nariz, ouvido, garganta e também doenças que às vezes não é tão conhecido da população, por exemplo, patologias de tireoide.
Uhum.
Praticamente toda a região de cabeça e pescoço está na área de atuação do otorrinolaringologista.
Certo. E quando o senhor optou por esta especialização, o que é que mais te chamou a atenção?
Eu acho que assim, teve a ver um pouco com a formação na faculdade, né? Na faculdade que eu estudei na PUC de Curitiba. Uhum. A gente na época tinha uma ênfase muito grande em anatomia de cabeça e pescoço, e foi uma área que me chamou bastante atenção. Eu gostei bastante e ao longo do curso sempre foi me chamando a atenção, e foi meio que uma escolha natural quando terminei a faculdade.
E é uma especialidade hoje muito procurada pela comunidade, não é mesmo?
É bastante requisitado, né? Cada vez mais a gente sente essa demanda e, graças a Deus, a gente tem bastante procura, né?
Tá certo. Agora 10h15. Até separei aqui pra gente que respirar é uma função fisiológica tão importante que o mínimo obstáculo que o dificulte ou que dificulte o fluxo do ar pelas vias aéreas superiores provoca um enorme desconforto. Mesmo?
Sim. A obstrução nasal ela é um... Não é exatamente uma doença, né? Ela é um sintoma. Né?
Uhum.
Então, ele vai ser encontrado em diversas doenças. E o que a gente sabe é que o ser humano ele é um respirador nasal predominante, né? A gente, em todas as faixas etárias, desde o nascimento até a velhice, o nosso corpo, a gente é feito para respirar pelo nariz. Então, qualquer obstrução nasal, qualquer problema nessa região vai causar um desconforto bem, bem importante.
E o ouvinte pode participar conosco através do 998710002. Anote aí, 998710002. É o WhatsApp aqui da redação da CBN Vale do Iguaçu. Se você tem dúvidas, quer participar aqui com o doutor, é claro, com o nosso otorrinolaringologista participando hoje aqui da programação. Doutor, como é que o senhor poderia explicar as características anatômicas da região por onde passa o ar que entra pelas narinas, para a gente entender como é que é este processo?
Uhum. Então, assim, a via aérea, ela obviamente começa no nariz e vai terminar lá no pulmão. A gente chama de via aérea alta a parte de nariz, faringe e laringe. Pensando especificamente na parte nasal, que é o foco hoje, a gente, de uma maneira simplificada, né, para o ouvinte entender, a gente tem a cavidade nasal, a gente pode imaginar que ela é uma cavidade mais ou menos triangular, dividida em duas narinas pelo septo nasal, e que na porção mais externa a gente encontra as cartilagens nasais, né, que formam que dão o formato ao nariz que a gente observa na face.
Uhum.
E internamente a gente tem, além do septo nasal, a gente tem os cornetos nasais, as conchas nasais, que são estruturas que se projetam a partir da parede lateral do nariz, e elas são responsáveis pelas funções de aquecimento, umidificação e condicionamento do ar inspirado para uma respiração adequada.
E o nariz, ele se molda conforme o formato do rosto, é isso? As pessoas já nascem com um formato definido? A gente sabe que hoje em dia há vários requisitos, né? As pessoas estão optando por plásticas, enfim. Isso também causa alguns entraves para a saúde da comunidade?
Sim, a formação do nariz, o desenvolvimento do nariz, o formato que ele vai ter na vida adulta, ele depende muito do, lógico, da genética, né, daquela configuração que a gente já traz ao nascimento, mas também do seu funcionamento durante a vida, durante a infância, né? O crescimento do nariz, ele está relacionado com o crescimento dos ossos da face, principalmente do osso da maxila. E esse crescimento, ele depende de uma respiração nasal adequada. Então, a criança que não respira bem, passa os principais períodos de crescimento na infância respirando principalmente pela boca, ou seja, com obstrução nasal, ela vai ter uma alteração grande no crescimento facial e vai levar a alterações também no crescimento do nariz. Inclusive, hoje se acredita muito que, por exemplo, o paciente que ronca, está muito em evidência a síndrome de apneia do sono e tal, se acredita que isso aí tem uma relação com o crescimento, com o desenvolvimento do nariz, não só do nariz, mas toda a via aérea durante a infância. Né?
Que interessante. Então, a nossa infância é responsável sobre como nós vamos respirar na fase adulta?
Sim, com certeza.
Interessante.
É bastante importante essa respiração nasal adequada enquanto a criança está em fase de crescimento.
E tem como a gente reparar se a pessoa está respirando mais pela boca? É claro, na criança é muito mais evidente isso. E ao detectar, o ideal é procurar um profissional, não dizer a boca, já tente respirar pelo nariz, nada disso, procurar um profissional.
A respiração nasal, ela tem que ser natural, né? Essa história de mandar fechar a boca não vai funcionar.
Não funciona.
Muitas vezes ela acaba passando despercebida. A gente tem alguns quadros assim que são passageiros, por exemplo, um resfriado, a gente vai ter uma obstrução nasal e que vai melhorar, não vai ter maiores problemas. Mas aqueles quadros crônicos que a gente observa, a criança respirando mais pela boca, às vezes tendo alguma repercussão para o sono, no sentido de ronco durante a noite, aí já vale a pena observar e vale a pena avaliar. A ideia é, lógico, o adulto ele pode fazer isso sozinho, né? Uma autoanálise, se está respirando mais pela boca.
Se policiar, né?
Mas na criança é importante um pouquinho a percepção dos pais, né?
No dito popular, a gente ouve muito as pessoas falarem em nariz entupido. Uhum. O que é que acontece quando a gente diz, então, estou hoje com o nariz, com uma sensação de nariz entupido? O que é que acontece lá dentro, se não for uma situação de gripe ou resfriado, por exemplo?
Uhum. A gente tem inúmeras causas, né? A lista é bem grande. O nariz, ele pode ficar entupido. Vamos começar falando nas crianças, que a gente já está puxando aí a faixa etária. É muito comum a gente ver hipertrofia de adenoide, né? Rinite é uma doença que começa a se manifestar na infância e muitas vezes segue durante a fase adulta. É uma doença inflamatória. A gente tem os desvios de septo nasal, né? Hipertrofia de cornetos nasais, polipose nasal, doenças inflamatórias, sinusite crônica, uma doença infecciosa que pode estar relacionada com a obstrução nasal. E também é importante a gente pensar nos diagnósticos diferenciais com os tumores, né? Então, assim, um caso de obstrução nasal, que a gente, diferente do resfriado, que melhora em uma semana, que a gente espera essa melhora, se a gente está vendo que não está melhorando, ou que está piorando, ou às vezes até associado com outros sintomas, secreção, mau cheiro, é importante uma avaliação especializada para fazer um diagnóstico preciso e, a partir disso, indicar um tratamento correto, né?
Tá certo. Nós já temos participação do ouvinte chegando aqui pelo WhatsApp da redação. O fim do telefone é 21 e diz o seguinte: doutor, eu tenho coriza frequente. Devo investigar? Isso é bem comum, até agora aqui na leitura, eu conheço várias pessoas que sempre se queixam disso, em especial no período da manhã, que o nariz fica literalmente pingando, né?
Uhum.
Então, tem que ser investigado?
Sim, a coriza, ela é a primeira patologia que vem à mente quando a gente fala de coriza, ela é a rinite, né? Aqui na nossa região é bem frequente a predominância de rinite, pelas características de clima por a gente estar numa região que na primavera tem bastante exposição à polinização, é uma época que tem bastante incidência de rinite. Então, a coriza é um sintoma clássico da rinite, né? Essa rinite pode ser uma rinite alérgica, pode ser uma rinite não alérgica. Aí a gente tem várias outras causas, as rinites ocupacionais, rinite vasomotora. E os tratamentos vão diferenciar um pouco, né, de acordo com as causas que a gente encontra. Então, vale a pena fazer uma avaliação, vale a pena fazer pelo menos uma investigação básica para a gente tentar fazer um diagnóstico correto e fazer um tratamento correto.
Temos mais perguntas chegando aqui. O nosso público se identificando aqui com a fala do doutor. O fim do telefone é 52 e diz o seguinte: o uso de descongestionantes recorrentes ou frequentes pode acontecer? Acredito que a pessoa está dizendo nesse sentido. Ele deve ser usado com frequência?
O descongestionante aí eu acho que é um ponto que vale bastante a pena a gente comentar um pouco.
Isso.
O que a gente vê bastante é o pessoal usando os descongestionantes tópicos, né? Aquelas gotas nasais, sprays nasais com descongestionante.
Uhum.
Os descongestionantes, eles são mais uma causa de obstrução nasal no nosso dia a dia do que um tratamento para obstrução nasal. O que que acontece? O descongestionante, ele é prescrito, ele tem uma ação interessante quando a gente usa nesses quadros passageiros, nesses quadros rápidos. Por exemplo, o resfriado, uma gripe.
Certo.
Quando a gente vai usar ele por 3 a 5 dias, no máximo, né? A partir disso, a gente começa a ter problema com o descongestionante, porque ele vai agir principalmente naquela região que a gente comentou dos cornetos nasais.
Uhum.
Os cornetos nasais, eles aquecem e umidificam o ar. Para fazer isso, eles têm uma série de vasos sanguíneos venosos que vão fazer ele ficar aumentar de tamanho por conta da vasodilatação. Ele vai ficar cheio de sangue. E o descongestionante, ele atua justamente em cima disso. Ele faz esses vasos sanguíneos se contraírem, se fecharem, diminuindo a quantidade de sangue ali no nariz. Enquanto ele está funcionando o efeito do descongestionante, a gente respira bem. O problema é que a gente acaba tendo um efeito rebote do descongestionante. Então, quando ele termina aquele efeito da medicação, o nariz fica mais trancado do que estava antes.
Entendido.
Né? E esse efeito do descongestionante, à medida que a gente vai usando por um período prolongado, ele vai ficando cada vez mais curto, a obstrução cada vez mais longa, e acaba resultando que o paciente vai lá e usa mais descongestionante. Né?
O senhor quer dizer, então, aqui abrindo parênteses, que quando nós tivermos o problema, o nariz, ele tem que ter a sua função natural, na realidade. Ele é só um paliativo para os dias de maior dificuldade de respiração. No decorrer, ele tem que agir normalmente.
Ele é um paliativo para esses quadros passageiros.
Entendido.
Né? Se está acontecendo uso crônico, a gente pode estar já diante de um quadro de rinite medicamentosa, que é quando a gente está causando essa obstrução nasal pelo uso do medicamento, do descongestionante. É bastante comum a gente ver isso no dia a dia.
Tem pessoas que já trazem junto no bolso ou já acabam saindo junto, né, com o medicamento e já coloca ali no nariz, enfim. Então isso é bem, bem válido a gente ter explicado aqui, até porque a ouvinte nos deu a deixa a respeito então do uso dos descongestionantes. Já que nós estamos aqui abrindo parênteses, na realidade a sua especialização abrange várias informações à comunidade, a sinusite também integra O trabalho do otorrinolaringologista, doutor, a sinusite também caminha nesse sentido?
Também. A sinusite também faz parte da nossa área de tratamento, uhum. né? E nesse tema a gente também abre um leque grande aí de possibilidades. A sinusite, ela pode ser uma... A sinusite, ela é a inflamação do nariz junto com os seios paranasais, né? Os seios paranasais são as cavidades que a gente tem ao redor da cavidade nasal, ficam nos ossos da maxila, na região frontal. E algumas situações fazem essas cavidades ficarem inflamadas e às vezes infeccionadas. Então a gente tem sinusite. Quando a gente tem uma gripe, um resfriado, a gente acaba tendo uma sinusite viral junto, né? E a gente tem também as sinusites bacterianas, que é aquela mais conhecida, que a gente acaba tendo que tratar com antibiótico, né? Existem as sinusites fúngicas, também abre um leque grande aí. Então também é uma área que merece investigação quando a gente tem sintomas e cada situação dessas tem um tratamento adequado.
A queixa recorrente da sinusite é que a comunidade diz que a face, né, o rosto fica pesado. É essa mesma sensação?
É um quadro que às vezes os sintomas são bem variáveis, né? Muitas vezes é difícil a gente diferenciar um resfriado de uma gripe de uma sinusite.
Uhum.
Basicamente o que a gente vai encontrar assim, nos três quadros, a obstrução nasal, né? A secreção nasal aumentada. Na sinusite já começa a chamar um pouco a atenção quando essa secreção é mais purulenta, aquela secreção amarelada, né? Geralmente a gente encontra mau cheiro, dificuldade de sentir cheiro, tá, uhum. tá associado. E a queixa, uma queixa que chama, as pessoas levam muito em conta, é a dor de cabeça. Às vezes essa sensação chamada de dor de cabeça de peso na face é um sintoma bastante importante, e a dor de cabeça de uma maneira geral, né?
Doutor, se porventura a pessoa que se queixar de que não está sentindo cheiros, isso não em períodos de resfriado ou de gripe, é um problema sério? Ela deve procurar imediatamente também um tratamento? Porque não sentir cheiro, já ouvi algumas pessoas se queixarem disso. É um problema?
Sentir o cheiro está relacionado principalmente até com a questão de defesa, né? A gente sente que tem alguma coisa errada no ambiente e tal. Não sentir o cheiro, a gente está privando um sentido que é bastante importante. Tem algumas situações que isso acaba sendo passageiro, quando a gente está com uma obstrução nasal, de novo, num quadro de resfriado,
uhum.
mas podem ser quadros mais graves relacionados a alguma, por exemplo, uma polipose nasal, mesmo uma sinusite, e também entra no diagnóstico diferencial dos tumores. Então é importante a gente avaliar a dificuldade de sentir cheiro.
Estamos aqui nos estúdios, a presença do doutor Leandro Ricardo Matiola, otorrinolaringologista. Estamos falando sobre obstrução nasal. O doutor Leandro integra o quadro de profissionais da Unimed Vale do Iguaçu. Doutor, nós estávamos já abordamos, né, no bloco passado a respeito de sinusite, falamos um pouquinho sobre a obstrução nasal, de descongestionantes, e até eu gostaria de aproveitar aqui e perguntar se é mito ou verdade. Os gatos, eles transmitem problemas respiratórios realmente às pessoas? Porque se diz tanto, você tem animal, ou para quem tem problema respiratório, não é aconselhável ter um animal de estimação. Vamos utilizar aqui o gato, que é o mais recorrente.
Uhum.
É mito ou verdade?
Ele
contribui?
Ele contribui. Ele não transmite, né, o problema respiratório, mas ele está relacionado principalmente nos casos de rinite alérgica.
Uhum.
O gato, ele é um dos animais mais alergênicos, assim, que a gente pode dizer.
Sim.
O problema está relacionado com as proteínas que estão presentes no pelo e no epitélio do gato, né? E é um dos grandes causadores e pioradores dos quadros de rinite. O melhor é, assim, lógico, não tem muito como a gente fazer melhorar uma rinite completamente, um quadro de rinite alérgica, se a gente continua tendo exposição ao que está causando essa alergia. Então, se a gente identifica que o gato é um fator importante, o ideal é se afastar um pouco dele. Né?
O mesmo ocorre para bichos de pelúcia?
É semelhante. O que acontece no bicho de pelúcia, geralmente, é o acúmulo de poeira no bichinho. Né?
Ah, ok.
Poeira, muitas vezes ácaro também, que é um alérgeno importante. Então, o mecanismo é um pouquinho diferente do gato, né? Que é uma proteína que o gato produz e que está presente no pelo. Mas no bichinho de pelúcia, no caipê, no trompete, também acontece isso. Então, aí entra aquela questão da higiene ambiental, que é um dos principais fatores para tratar os quadros de rinite. Né?
Então, pessoas com quadro recorrente ou que são alérgicas, que tem esse quadro já definido, devem evitar carpê, cobertor, bicho de pelúcia, tentar adaptar para outras formas.
Sim.
Doutor, este é o ideal.
É importante adaptar o ambiente onde vive. A gente dificilmente vai conseguir um isolamento desse alérgeno de 100%, né? Mas o ambiente que a gente vive é importante adaptar. A questão do gato, do bichinho de estimação, não só o gato, mas o cachorro, outros animais, é aquela história. Eu diria, se você não tem um gato, mas já tem a rinite, não compre um gato. Né? Mas se você já tem, a gente tem que pesar bem esse custo-benefício de ter o gato e como vai lidar com o animal no dia a dia, né?
Até porque é uma situação involuntária, né? O bichinho não...
Sim,
né?
Sim.
Ele também quer o carinho, enfim, é uma troca
sim,
involuntária.
E tem,
né,
outros benefícios, né? Para as crianças, né? O convívio com os animais, tudo. Então, às vezes até fica difícil a gente dizer assim, ó, tira o gatinho, tira o cachorrinho, mas tem que adequar isso ao dia a dia de quem tem o problema, né?
Exato. Nós falamos anteriormente a respeito da rinite, porém a gente não descreveu, de fato, o que é a rinite. A rinite ganhou uma proporção tão grande, pelo menos ao meu ver, nos últimos 5, 6 anos, muitas pessoas eu tenho rinite alérgica. A rinite, a palavra, ela ganhou um destaque muito maior há um tempo atrás. O senhor concorda com isso?
Sim, sim. Não só a rinite, eu acho que todas essas doenças que influenciam no nosso dia a dia, no nossa qualidade de vida, hoje elas têm uma importância maior. A rinite, a gente tem uma divisão básica entre a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Né? A rinite alérgica é o principal diagnóstico nos quadros de rinite. Rinite, ela quer dizer inflamação da mucosa nasal. Essa inflamação vai causar obstrução nasal, coriza, né, o nariz escorrendo, coceira no nariz, muitas vezes coceira nos olhos, e é bastante frequente na população. Ela é uma reação alérgica, né, por definição a rinite, ela é uma inflamação alérgica, uma reação do nosso organismo, a mucosa nasal, mediada por uma molécula chamada IgE, que é secretada pelo sistema imunológico, e ela acontece quando a gente tem exposição a um alérgeno, ou seja, quando a gente entra em contato com alguma partícula, alguma substância do ambiente externo, e isso aí vai provocar essa reação. No caso, as mais variadas, né? Poeira, os ácaros, cheiros...
Essas são as mais comuns.
O mais comum é o ácaro, né? no nosso ambiente. Mas tem várias outras, né?
Doutor, tem alguma alergia curiosa que o senhor já atendeu e que pode partilhar aqui para a gente? Algo que o senhor ficou, puxa, vai para estudo, ou que uma pessoa não podia ter contato com determinada substância? Tem algo curioso?
Tem algumas situações curiosas. Às vezes até é difícil de diagnosticar isso, né? Mas, assim, uma alergia curiosa, a gente já viu... paciente com alergia a metal, né? Vários
metal.
Tipos de metais, não podia usar brinco.
Olha só.
Ela queria fazer implante no dente, não podia.
Que interessante.
E ela acabou tendo um diagnóstico de alergia ao metal. Lógico, não fez aqui na cidade esse diagnóstico, porque aí já foi uma questão de estudo mais detalhado e tal. Mas não é uma situação comum, né? O mais comum mesmo são as coisas do dia a dia, o ácaro, a poeira,
o pólen.
O pólen, agora na época de primavera, disparado, é uma queixa recorrente no consultório, então esses são o que a gente encontra no dia a dia.
Uhum. Agora 10h43, doutor, se abrir as narinas, essas estruturas, elas são visíveis no espelho? Se a gente quiser estudar ou ver como é que está a nossa narina, isso é possível ou não? Tem que ser um especialista?
É parcialmente possível. Né? A gente consegue, até determinado ponto, visualizar um pouco do septo nasal anterior, da região que a gente chama de cabeça do cornuto nasal, que é logo visto ali na entrada. Olhando no espelho com uma boa iluminação, a gente vai quase fazer o que a gente faz, uma rinoscopia anterior, que é o que a gente chama essa parte do exame físico no consultório. Mas ele vai dar uma ideia pequena, né? O nariz, ele é um... A gente consegue observar no exame específico muito mais gente do que observa nessa rinoscopia anterior. Inclusive, hoje em dia, a gente tem a facilidade de fazer a endoscopia do nariz, né?
Uhum.
Então, a gente consegue observar essas estruturas com bastante detalhes, de uma maneira assim, até mais dinâmica, né? Porque a gente observa o paciente respirando, observa in loco ali, enquanto o problema pode ou não estar acontecendo.
Tá certo. Tem mais uma participação. O fim do telefone é 12 e diz, sou moradora de União da Vitória... E mandou várias palminhas aqui para o doutor, parabenizando a sua fala.
Obrigado.
E dizendo que está na escuta da CBN Vale do Iguaçu. Então, fim do telefone 12, moradora aqui de União da Vitória. Doutor, nós estávamos até falando nos bastidores, e eu acredito bem oportuno mencionarmos à comunidade, a respeito da atenção dos pais com os filhos pequenos, no tocante a colocar objetos no nariz, no ouvido e na boca. Isso ainda é recorrente?
É bastante recorrente. Acho que podia dizer que não passa uma semana sem a gente ver um caso desse.
Mesmo?
Né?
Tem Eu bastante. Fiquei até surpresa aqui.
tem bastante. A criança tem o hábito, né? Tem uma fase da vida que tudo que ela pega, ela quer colocar na boca. Né? Se não é na boca, é no nariz e às vezes acaba colocando até no ouvido. E os objetos pequenos, né? São frequentemente encontrados dentro do nariz. Às vezes a criança conta, já se queixa para os pais, às vezes o pai vai descobrir quando está...
Não conta.
Não conta, e aí vai descobrir quando já está tendo um mau cheiro, quando está tendo uma secreção nasal diferente, quando está observando que tem alguma coisa estranha com o nariz, mas é relativamente frequente isso.
É frequente, por exemplo, colocar feijão dentro do nariz?
Feijão, eu diria que é o campeão.
O campeão. O recado para isso.
Talvez pelo formato e tal, mas a gente encontra feijão, milho, cereais diversos, os brinquedos.
Puxa vida.
Os mais diversos brinquedos que você pode imaginar a gente já encontrou.
Então aqui cabe uma atenção, né,
cabe
doutor?
Uma atenção. Chamaria atenção, a gente estava conversando no intervalo sobre aquelas pilhas, né? Aquelas pilhas pequenininhas, igual pilha de relógio, que hoje em dia é muito comum nos brinquedos e isso causa uma irritação para a mucosa nasal bem importante, porque ela acaba soltando aquele conteúdo da pilha dentro do nariz. Então, interessante os pais prestarem atenção se os brinquedos que as crianças usam, se eles têm uma proteção, se é adequada para a criança não tirar a pilha de dentro.
Tá certo, está aí o recado. O fim do telefone é 09, diz o seguinte... Doutor, e muitas vezes eu acordo com o nariz entupido. Isso pode ser normal? Morador de Porto União.
Assim, quando a gente deita e acorda com o nariz entupido, a gente tem uma situação que a gente chama até de rinite de decúbito. Né? Ou seja, quando... Não é exatamente uma inflamação do nariz, como em outros casos de rinite, mas... Quando a gente está deitado, por efeito da gravidade, o retorno venoso do sangue venoso, ele aumenta na extremidade superior do corpo. Então, aquelas estruturas, os cornetos nasais, eles vão aumentar de tamanho e vão aumentar um pouquinho a restrição do fluxo de ar no nariz. Então, isso aí pode ser relativamente uma causa de obstrução nasal, até fisiológica, até normal. O que não é normal é se isso está te causando um incômodo grande, né? Se isso aí está limitando seu sono, se está te atrapalhando. Aí vale a pena avaliar se tem de repente um desvio de septo associado, que pode piorar o quadro, alguma outra restrição ao fluxo de ar, e também a questão da rinite, né? Voltamos aí na rinite.
Uhum.
Às vezes a maior fonte de alérgenos que a gente entra em contato está na nossa própria cama, com a questão dos ácaros, a poeira. Então aí é muito comum, a gente vai deitar, dorme e acorda depois com o nariz trancado, porque é onde a gente tem essa maior exposição.
Entendido. Agora 10h48, falando ainda da infância.
Uhum.
As adenoides, doutor, elas também comprometem ou são causadoras de obstrução nasal e também interferem na vida adulta? Se não souber na infância, como é que é esse processo?
Adenoide, então a adenoide, o que, que ela é? Ela faz parte do tecido linfóide, né? Que é, faz parte do tecido de defesa do nosso corpo. Geralmente se manifesta essa hipertrofia, o aumento da adenoide durante a infância. E ele pode ou não estar causando obstrução respiratória. Depende do grau desse aumento. Ele é uma resposta às infecções, às reações inflamatórias, que vão favorecer essa adenoide, vão estimular essa adenoide a crescer. Quando acontece a obstrução respiratória por aumento da adenoide, geralmente na infância, ela está relacionada com essa piora, essa dificuldade do crescimento adequado dos ossos da face.
Uhum.
Ou seja, alteração no crescimento dos ossos da face, principalmente no osso da maxila. E isso hoje em dia, na otorrinolaringologia, é a nossa principal preocupação. Intervir logo no começo esse quadro, não deixar ele se estender por muito tempo, para que a criança tenha um crescimento ósseo-facial adequado. Se não tiver, vai interferir na infância, já vai começar a interferir e vai se prolongar pela vida adulta, né? É muito comum a gente ver hoje a relação que tem entre a mordida, entre a posição dos dentes, o paciente que acaba precisando usar aparelho ortodôntico no futuro, relacionado com uma respiração oral, né, uma obstrução nasal durante a infância.
Ok. O senhor citou por vários momentos a questão do desvio de septo.
Uhum.
Em que casos é aconselhável o procedimento cirúrgico?
O desvio de septo ele é bastante comum, assim, a gente, uhum, observar o desvio de septo, né?
Ele é visível?
É visível nem sempre dessa maneira que a gente comentou, assim, de observar no espelho, né? Ou
uhum,
nem
uhum.
sempre, às vezes o paciente tem o nariz um pouco tortinho, a laterorrinia, que a gente chama, o nariz ele é um pouquinho desviado para um lado ou para o outro.
Certo.
Isso aí indica que pode ter um desvio de septo, né? Mas o ideal é fazer uma rinoscopia especializada ou até mesmo uma endoscopia nasal para avaliar adequadamente esse desvio. Agora, assim, quase todo mundo tem um pouco de desvio de septo, né? A questão se ele é um desvio de tratamento cirúrgico ou não depende muito da queixa do paciente. Uhum. Né? Às vezes a gente vê pacientes que têm um desvio que tem um pequeno, uma queixa importante, e o contrário também, pacientes que têm um desvio enorme e que acha que respira bem, que fala que respira bem. Então, é bem relativo, depende da área do nariz onde acontece esse desvio, né? Os desvios anteriores, eles são mais obstrutivos do que os desvios posteriores. Então, na hora de indicar uma cirurgia para desvio de septo, a gente leva muito em conta a queixa do paciente.
E é grave, doutor?
Ele é, lógico, é menos grave do que, por exemplo, uma patologia cardíaca, né? Mas ele também é um problema que causa bastante repercussão. Né?
Uhum.
Desde a cavidade nasal até a laringe, a qualidade vocal, a gente pode dizer que até o desenvolvimento pulmonar sofre uma alteração de acordo com a respiração nasal e eventualmente com o septo.
Certo. Tem algum formato que é ideal de nariz que o senhor olha com a sua experiência ou já foi avaliado, olha, este nariz não vai dar problema com relação à questão de formato ou isso não tem nada a ver?
Não, aí não tem muito um formato ideal, né? Até quando a gente se preocupa um pouquinho com formato, a gente está pensando mais na questão estética do que na questão funcional. Em relação à parte funcional, a gente vê os mais variados formatos de narizes funcionando bem e às vezes a gente vê um nariz bonitinho que funciona mal. Tocando nesse ponto, tem uma relação importante, assim, até pensando nas cirurgias estéticas, né? É muito comum a gente ver o paciente que faz cirurgia estética e depois com obstrução nasal.
É mesmo?
Por diminuição da área de passagem de ar, né? Então, também é um ponto para a gente se preocupar, né, em relação à estética e à função nasal.
Até porque tem muitas pessoas que ficam buscando na revista ou na televisão, ou enfim, este é o nariz ideal e eu quero ter este nariz. Mas o ideal é você tratar o seu.
O ideal é tratar o seu, é exatamente isso, né? Sempre com, não só a obstrução, aí pensando na estética também, o tratamento do nariz, ele é um tratamento individualizado, né? Cada paciente tem o seu nariz, o seu formato de nariz, eventualmente as suas patologias que estão causando problema. E cada caso é um caso, a gente tem que avaliar individualmente. Não vale aquela situação de, o meu vizinho usou dois balcões, vou fazer também para melhorar.
Produtos caseiros.
Um caso ou outro, a gente sabe que vai ajudar, mas no geral tem que ser bem avaliado, e cada caso é diferente.
Tá certo. Fim do telefone 01 diz o seguinte, com relação às adenoides, doutor... A retirada das adenoides pode trazer danos para o organismo? Aqui é a pergunta da nossa ouvinte.
Geralmente não, né? Quando a cirurgia é bem indicada, é feita de maneira correta, não vai causar danos para o organismo. Uma preocupação grande que os pais têm, geralmente, com a adenoide, mesmo com as amígdalas, né, que são o mesmo tipo de tecido, geralmente acontece o aumento junto e muitas vezes se faz a cirurgia... No mesmo tempo, né, cirurgia de amígdalas e de adenoide, é se isso aí vai fazer falta para a criança em termos de defesa, né, defesa da via aérea e tal. A resposta é que normalmente não, né? Tanto a amígdala quanto a adenoide, ela tem essa função de defesa na primeira infância, no começo da infância. A partir mais ou menos de uns 6 meses de vida, a função delas começa a diminuir. Elas não conseguem mais suprir essa produção de linfócitos, a produção de células de defesa. E justamente essa dificuldade em suprir a necessidade de defesa é o que estimula ela a aumentar de tamanho. Seria mais ou menos um mecanismo de compensação. Ela está tentando aumentar de tamanho para suprir esse trabalho que ela não está mais conseguindo fazer. Então, geralmente, não vai causar nenhum problema remover. Pelo contrário, vai favorecer a respiração e vai melhorar bastante.
Tem muitos pais que dizem que isso no passado, que a criança que cresce, ela evolui e ela acaba diminuindo de tamanho. Isso é mito ou é verdade?
Não, é verdade. A gente espera que tenha uma atrofia, uma involução, né, da amígdala e da adenoide, principalmente da adenoide até, por volta da adolescência. O problema é que, assim, com o passar do tempo foi se vendo que é mais importante que a criança respire bem durante a infância do que, eventualmente, que precise repetir uma cirurgia de adenoide, alguma coisa assim. Então, hoje em dia a gente prioriza intervir logo no começo, quando os quadros são iniciais, justamente para a gente ter aquela questão do crescimento e do desenvolvimento ósseo da face de maneira adequada, né?
Tá certo, bem explicado. Agora 10h57, doutor, mais uma pergunta chegando aqui para a gente. O telefone é 30 e diz o seguinte, as vacinas para rinite são recomendadas?
Vacina para rinite, aí é um ponto também que chama atenção. Na verdade, assim, ó, a gente não tem uma vacina para rinite. O que a gente tem é a possibilidade de imunoterapia. Funciona um pouco diferente de uma vacina. A imunoterapia, ela é uma exposição àquele alérgeno, né, tem que ser bem identificado. Por exemplo, a poeira. A gente vai fazer uma exposição controlada daquele paciente à poeira, para dessensibilizar, ou seja, para fazer ele ficar menos, a mucosa nasal dele ficar menos reativa contra a poeira. E com isso vai acabar tendo menos sintomas. Esses tratamentos, eles são feitos por períodos bem longos, né? A maneira correta de fazer são com administrações, seja por injeção ou via oral, semanal, às vezes até diária, e os tratamentos duram no mínimo um ano e meio, às vezes até mais. Não é o tratamento de escolha para a rinite, ainda é considerado tratamento de escolha o corticoide nasal, né? Os sprays nasais de corticoide são a primeira linha de tratamento para a rinite. Uhum. E o que a gente tem que cuidar um pouquinho essa questão da vacina, a gente vê muita gente que faz uso de... acredita que está usando uma vacina contra a rinite e está usando, na verdade, corticoide nasal, corticoide... injetável de depósito, né?
Ah, ok.
Que não é um tratamento para rinite, é um anti-inflamatório extremamente potente, que age no nosso mesmo organismo durante bastante tempo, geralmente por volta de um mês, só que ele tem muitos efeitos colaterais a longo prazo, principalmente para quem usa isso aí repetidamente, né? Então a gente encontra isso no consultório com uma frequência relativamente grande, e a recomendação é não usar isso, não fazer isso, né?
Não,
então,
fazer o uso.
Cuidado um pouquinho com essa história da vacina para rinite, que não é bem assim, isso aí tem que ser bem conversado com o médico, né?
Está aqui o alerta. 10h59, doutor, qual é a época do ano que o senhor recebe mais pacientes aqui de União da Vitória e Porto União?
É o inverno e a primavera, né?
Uhum.
O inverno aqui, por uma característica da região, a gente tem muitos quadros de infecção respiratória, né? Das amigdalites, as sinusites, tudo que tem direito. Então o movimento aumenta bastante, e a primavera por conta da rinite. Aí em relação ao pólen, né, a polinização, a gente tem um movimento grande, né?
É possível que uma mesma pessoa tenha rinite, sinusite, bronquite, todos os seus problemas respiratórios, tudo junto, doutor?
Sim, e é bem frequente isso.
É frequente.
Muitas vezes está tá associado, né? A rinite, ela tem uma associação com a asma, né? Também o mecanismo é semelhante. Se diz até que é a mesma doença que se manifesta em regiões diferentes do organismo. E assim, por exemplo, paciente que tem um desvio de septo importante, esse desvio ele favorece a ocorrência de sinusite, então a gente encontra bastante essas patologias associadas.
Doutor, nós temos um minuto antes do repórter, hein? Por que é que tem muitas pessoas que espirram muito?
A principal causa é a rinite.
A rinite?
A rinite.
Porque tem determinados momentos que espirra, 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 uns 10 espirros, daí passa.
Sim, sim. A gente chama isso de espirro em salva, né? A principal causa é a rinite alérgica.
E é um espirro atrás do outro, né?
Sim, vários, vários. Às vezes fica, tem gente que tem até dificuldade para respirar, sente falta de ar, porque está espirrando muito frequente, né?
Então, ininterruptamente.
Ininterruptamente.
Agora, aqui nos estúdios, o doutor Leandro Ricardo Matiola, otorrinolaringologista. Estamos falando sobre obstrução nasal. Doutor, chega mais uma pergunta aqui nos estúdios. Quem tem esporão dentro do nariz, qual é o tratamento? E se a pessoa tem que operar? É a participação do nosso ouvinte. Primeiro de tudo, o que é um esporão dentro do nariz, doutor?
Esporão é uma maneira de chamar um desvio de septo, né?
Uhum.
Assim, tentando se referir a uma característica dele, ao formato dele, né? Fica um formato mais, parece uma ponta, assim, dentro do nariz. É uma situação, se ele está causando obstrução nasal, se ele está causando eventualmente uma sinusite de repetição, alguma coisa, se ele está causando problema para o paciente, o tratamento nesse caso é cirurgia. É um tratamento cirúrgico. A gente não tem medicações que vão alterar isso aí, então o tratamento é cirúrgico.
Ok. O ronco, ele também deve ser analisado? Pessoas que têm essa dificuldade ou que têm um ronco um dia sim, hora, dia não, enfim, o ronco também deve ser observado?
Sim. O ronco hoje é uma patologia assim, que está bastante em evidência, né? A principal preocupação quando a gente pensa em relação ao ronco é se ele está relacionado ou não com a apneia do sono, que é aquela parada de respirar. E A gente sabe que o ronco hoje, pelos estudos, a gente vê que ele é um problema multifatorial, relacionado com o nariz, está relacionado com a parte de, da faringe, tem vários fatores que estão relacionados. Mas o primeiro ponto para a gente avaliar é se o nariz está funcionando bem. Né? Não adianta a gente pensar num tratamento específico para ronco, para apneia, relacionado com a faringe, se a gente não tiver uma respiração nasal adequada. Né? É o primeiro ponto a ser avaliado.
Pode ficar apenas um dos lados do nariz entupido, um sim, outro não?
Pode, isso é, também é bastante comum. Né? Essa obstrução unilateral, ela pode ser alternante de acordo com o momento do dia. Né? Isso aí até é fisiológico, é natural que um lado do nariz esteja funcionando mais do que o outro. Em alternância. Agora, chama atenção também se essa obstrução é unilateral constante. Uhum. Né? É um sinal que acende uma luzinha que naquele lado pode ter um problema mais importante, não só essa alteração fisiológica. Né?
Aquelas pessoas que passam o decorrer do ano com resfriado recorrente. Geralmente chegam e dizem, hoje estou com resfriado, passou um dia, estou com resfriado novamente. Tem cura e também pode estar associado com estes quadros que nós já mencionamos, rinite, sinusite?
Sim, sim. Essa situação do paciente que chega e fala que está sempre gripado, né? Sempre resfriado. Isso. Normalmente a gente está falando de uma rinite também. Né? Os resfriados, as gripes, eles, apesar de serem bastante frequentes, eles são autolimitados e a gente tem uma quantidade limitada de vírus, então a gente não tem como ficar constantemente gripado. Então, geralmente, a gente tem uma rinite por trás, aí tem alguma outra coisa.
Como é que o senhor definiria para a gente a diferença de uma crise alérgica e de um resfriado? Qual seria a principal entre os dois?
O resfriado, ele normalmente tem alguns... O resfriado, pensando em quadros até de gripe, já um pouco mais graves, né? Ele vai ter alguns sintomas associados, como a dor muscular, dor, prostração, né? E na rinite isso aí já não é tão frequente. E outra coisa que diferencia também é a duração dos sintomas, né? Um resfriado, a gente espera que uma semana o paciente esteja bem. Passou disso, começa a chamar a atenção que pode ser alguma outra coisa, no caso a rinite. E, principalmente, no caso da rinite alérgica, essa relação entre a exposição ao alérgeno e o desencadeamento dos sintomas. Né? Entrei em contato com poeira, mexi em alguma coisa que estava lá guardada há muito tempo tal, e comecei a espirrar, ficar com o nariz trancado. Provavelmente é uma rinite.
Tá certo. Agora, 11:09, doutor. Já estamos com os nossos próximos convidados aqui nos estúdios. E eu agradeço imensamente a sua participação hoje aqui no programa CBN Linha Aberta. Ouvimos o Dr. Leandro Ricardo Matiola, otorrinolaringologista, integra o quadro de profissionais da Unimed Vale do Iguaçu. Doutor, quais seriam as suas considerações finais a quem está nos ouvindo e que padece de problema respiratório?
Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de saúde com os ouvintes, né? Acho que é sempre importante. Então, assim, como consideração final, eu acho que mais importante é se o seu quadro de obstrução nasal já está durando um pouco mais tempo, já está um pouco resistente, não está melhorando, acho que vale a pena uma avaliação especializada, né? Às vezes até o clínico geral é capaz de fazer um diagnóstico e um bom aconselhamento em relação a isso, mas se vê que está demorando para passar, vê que não está melhorando, vale a pena procurar um especialista. Né?
Doutor, um ótimo ano de 2019 ao senhor, ótimas festas à sua família, à toda a sua equipe, que integra também a Unimed Vale do Iguaçu. Obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. O doutor atende aonde? A quem está nos ouvindo aqui neste momento?
Eu atendo no meu consultório no edifício ICC, ali na rua Matos Costa, número 33, esquina com a rua Prudente de Moraes. E a gente atende também na PMI.
Tá certo. Um Feliz Natal. Um ótimo ano de 2019 e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vanessa. Feliz Natal. Um ótimo 2019 para você e para toda a equipe da CBN.
Tá certo. Daqui a pouquinho a entrevista completa com o Dr. Leandro Ricardo Matiola. Você confere na página da CBN Vale do Iguaçu.